Massa Cinzenta e Itambé.
Mário Persona, graduado em arquitetura e urbanismo, professor, palestrante e consultor, fala sobre qualidade de vida e da necessidade das corporações em identificar nos colaboradores o que mais eles querem além de dinheiro, prazer e prestígio. Atualmente, qualidade de vida tornou-se um termo genérico, já que todos usam. Como definir, de fato, qualidade de vida?
Eu entendo qualidade de vida como todo um conjunto de aspectos que podem afetar o ser humano, tanto no seu bem-estar físico, como mental, psicológico, emocional. E também vai depender da qualidade dos seus relacionamentos com família, amigos, grau de acesso que ele tem à saúde, educação, entretenimento. É todo um conjunto de coisas. E por ser um termo tão amplo e tão genérico, a qualidade de vida acaba sendo também algo muito subjetivo. Um pescador analfabeto vivendo num casebre, numa praia, pode muito bem ter uma qualidade de vida bastante superior à de um milionário que só consegue dormir tomando medicamentos.
Se algo não vai bem no trabalho, ainda que a família seja excelente, ou não vai bem em casa, ainda que a empresa seja excelente, é possível conseguir qualidade de vida?
Talvez a gente pudesse definir qualidade de vida não como uma coisa, mas como uma percepção da coisa. Uma pessoa que tenha problemas em casa, ela pode perder a percepção da qualidade de vida que é oferecida pela empresa, no seu ambiente de trabalho. Do mesmo modo como alguém com problemas no trabalho acabará levando os problemas para casa e vai assim influenciar o nível de qualidade de vida que ele tem no seu relacionamento com a família.
Até que ponto o ambiente é responsável por transmitir a sensação de qualidade de vida e até que ponto essa conquista é uma ação individualizada?
Eu diria que o ambiente ou clima organizacional ele pode ajudar a transmitir a sensação de qualidade de vida, mas isso se existir uma boa comunicação e ações também por parte da empresa que eduquem até o colaborador a perceber que a empresa está investindo nele. Como diz o ditado, não basta ser honesto, é preciso parecer honesto. Mas no frigir dos ovos, caberá ao trabalhador perceber isso. E essa percepção varia muito de pessoa para pessoa. Quem veste a roupa de vítima, do tipo o mundo conspira contra mim ou todos os meus colegas são falsos, uma pessoa assim nunca irá enxergar como benefício qualquer ação que a empresa faça em prol da sua qualidade de vida. Ou ela achará que a empresa não fez mais que a obrigação, ou dirá que estão fazendo isso para desviar a atenção do excesso de trabalho, dos riscos da função e coisas assim.
Na relação empresa-colaborador, qual o percentual da corporação no índice de qualidade de vida do indivíduo? É possível mensurar isso?
Eu não saberia dizer, porque justamente por ser algo tão subjetivo. Veja numa família, você encontra filhos criados no mesmo ambiente, com as mesmas regalias, tendo cada um a sua percepção de qualidade de vida, um diferente do outro. Um pode viver feliz e grato por tudo que tem, enquanto o outro pode ser do tipo descontente crônico, que sempre achará que precisa de algo mais. O comportamento e percepção dos seres humanos são coisas difíceis de serem mensuradas. Você deve conhecer casos de botecos imundos com uma clientela enorme que acabaram perdendo clientes quando o dono decidiu reformar o boteco. A sujeira e a desorganização faziam parte da qualidade percebida pelo tipo de clientela que o bar perdeu. É sabido, por exemplo, que empresas que entram no processo de certificação de qualidade costumam perder alguns colaboradores não por causa do trabalho, da certificação e tudo mais, mas porque não se adaptam ao novo ambiente, que é limpo, organizado, eficiente, muito diferente do que era antes.
Mede-se qualidade de vida na empresa de que forma? Pelo valor dos salários, pelos benefícios, pela amabilidade dos colegas de trabalho ou pela satisfação do indivíduo em realizar aquela tarefa, ainda que ambiente inóspito?
Eu não sei exatamente quais os critérios que são usados por consultorias que têm foco nesse trabalho de medir a qualidade de vida e depois publicar relatórios como os que apontam quais as melhores empresas para se trabalhar. Mas eu acredito que essa medição deva começar de baixo para cima, ou seja, da percepção do colaborador. Se ele se sente bem ali, então a empresa será considerada um bom lugar para se trabalhar com ótima qualidade de vida no trabalho. Porém, eu volto a insistir que é algo subjetivo, pois para uma ovelha viver na grama verde, em um pasto, é ter boa qualidade de vida, mas para uma porca o melhor lugar mesmo é a lama. No fundo, todo ser humano se sente bem quando lhe são oferecidos dinheiro, prazer e prestígio. Estes são os elementos que irão motivá-lo a trabalhar contente, feliz. E cabe à empresa, então, identificar o que é dinheiro, prazer e prestígio para cada um, porque isso também varia. E não é tão simples assim identificar, porque para um, dinheiro pode significar ganhar mais, enquanto para outro pode significar gastar menos. É por causa dessas diferentes percepções que existem pessoas que trocam de emprego por um salário melhor, sem considerarem que no novo emprego não terão vale-refeição, transporte, plano de saúde, etc. Coisas que, se fossem somadas, dariam mais que a diferença que essas pessoas pensam estar ganhando.
Ao ofertar uma série de benefícios e flexibilidades ao colaborador, a empresa não corre o risco de confundir qualidade de vida com compensações na área trabalhista?
Sempre existe esse risco. Daí a necessidade de um bom trabalho de comunicação para que o colaborador saiba interpretar o que ele está recebendo em termos de dádiva e não de obrigação da empresa ou como forma de amenizar as injustiças ou defasagem salarial que ele tenha sofrido.
Programas de qualidade de vida valem apenas para grandes corporações ou microempresas também podem ofertar qualidade de vida?
Qualquer empresa deve se empenhar em proporcionar uma melhor qualidade de vida no trabalho, independente do seu porte. O que pode variar é o tamanho do investimento, mas é bom saber que muitas vezes qualidade de vida não pode ser medida pelo custo que tem. Uma pessoa pode trabalhar em uma sala refrigerada com equipamentos modernos e todos os benefícios imagináveis e ainda assim achar seu emprego uma droga por causa de um chefe tirano.
Há muitos casos de pessoas que largam seus bons empregos em grandes corporações para fazer o que gostam. Até que ponto isso é busca por qualidade de vida? Até que ponto é insatisfação profissional?
A busca, esse tipo de busca, pode não ser por qualidade de vida, mas por uma necessidade de autoafirmação ou então para extravasar o seu desejo de empreender. Isso porque, na maioria das vezes, quem deixa o emprego garantido, repleto de regalias e aventura-se a ter o seu próprio negócio, pode precisar trabalhar bem mais e em condições bem precárias até conseguir fazer as contas baterem no final do mês. Então ele vai ter uma menor qualidade de vida, principalmente por deixar as vantagens que tinha na empresa anterior. Então eu não diria que qualidade de vida seja um anzol tão potente, capaz de fisgar e manter um colaborador. Existem muitos fatores que podem falar mais alto como vantagem em sua carreira, mesmo que aos olhos de seus antigos empregadores sejam considerados um declínio na sua qualidade de vida. Mas se for indagado a ele o que ele acha, ele talvez pudesse responder que dentro ali daquela sala abafada que ele está trabalhando, apertado, com uma pilha de contas para pagar, ele agora é feliz e para ele é isso que importa.
Obrigado por participar do Massa Cinzenta e também.
E também com você, a companhia certa.